Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Vamos diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 12 de novembro. O tema foi Pesos Desiguais. Essa aula tratou de elementos relacionados às mudanças, os desenvolvimentos ocorridos nos últimos anos. Algumas questões que antes se apresentavam com certa obscuridade, em alguns casos, verdadeiros pontos cegos para a alma, agora, por meio de movimentos como a permeabilidade, conseguimos acessá-los e visualizamos novos caminhos. No que diz respeito às relações pessoais, por exemplo, era comum uma pessoa dizer coisas do tipo: minha liberdade vai até onde começa a do outro. Havia marcações do tipo: minha função é fazer tal coisa, apenas isso. Meu espaço é esse. Essa é minha esposa, meu marido, etc. Essas marcações carregavam certa rigidez, divisas que se manifestavam em formas de impedimentos e limitações. A relação se torna diferente quando consideramos que uma pessoa, um filho, por exemplo, ele pode ser nosso, mas ele também é da sociedade, é dele mesmo, de uma transcendência, etc. Observe então o contraponto, a flexibilidade, a abertura que surge nessa segunda fala. Uma das obras que nos auxiliaram nos aprofundamentos foi o vídeo A Chegada, do Daniel Montanarini. O autor propõe, a partir da fala de uma personagem que aguardava alguém em uma cafeteria, que nós possamos trazer os elementos de décadas passadas. Eles nos alcançam. Ideias de posse, por exemplo, propriedade, delimitações rígidas, né? Coisas desse tipo. Mas o autor também mostrou outro discurso, mais aberto, que por vezes invadiu o espaço da personagem. Crianças que passavam, o som do ambiente, um café derrubado, trovoadas lá fora. Quando a personagem finalmente se abriu para o diálogo e as áreas de permeabilidade surgiram, o cenário se iluminou e surgiu alguém, chegou alguém ali no ambiente. Observem como a permeabilidade de um EP, por meio da porosidade, permite o trânsito de elementos. Lembrando que a indicação de um movimento desse deverá considerar sempre a seletividade. Então, notem que esse modo de ser se contrapõe ao velho discurso, rígido e fechado. Essa abertura é uma proposta para nossos dias, talvez uma das respostas, algo que devemos testar, verificar, repetir, ajustar, etc. Em outro aprofundamento, com Ferreira Goulart, consideramos o personagem Pedrinho, um garoto que observava tudo à sua volta, além de pensar sobre tudo que via. Uma das questões que o Pedrinho observou foi: como uma pessoa pode acreditar ser ela mesma desde sempre? Muda-se de opinião, de trabalho, estado civil, modo de ser. Podemos mudar tudo na vida. Mesmo assim, acredita-se que uma pessoa é e será sempre ela mesma. Muitos filósofos questionaram, em vários contextos e de diferentes formas, o fato apontado por Pedrinho, o constante movimento de transformação experimentado pelo ser, dentro do tempo e do espaço. Para a sociedade, porém, não foi possível, até esse momento, ajustar seus procedimentos e controles a esse nível. Observem as questões que surgem. Como fica a aposentadoria? Se esse que vai aposentar não é o único que contribuiu com a Previdência? Como julgar uma pessoa se ela já não é mais a mesma que agiu de determinada forma. Alguém assume um compromisso e depois poderá dizer que não foi ele, que foi um outro do passado? As complexidades aqui são muitas. Será que podemos usar o mesmo peso e a mesma medida para todos os casos? Ou poderíamos usar diferentes pesos e medidas? Haveriam situações em que nenhum peso e nenhuma medida seriam usados? Isso é algo que precisamos considerar, analisar, procurar compreender, conforme o contexto, as possibilidades, a viabilidade, algo que pede por estudos, com muita responsabilidade e muitos cuidados. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Vamos então agora à ilustração. Lembrem, os alunos que fazem um estudo ao vivo recebem invariavelmente lindos presentes. O presente de hoje vem lá das nossas Minas Gerais. O Guimarães Rosa construiu talvez um dos nossos mais importantes e problemáticos textos, que é o Grande Sertão Veredas. Em breve será matéria de imersão numa das belas cidades mineiras. Nessa obra, há inúmeros contrastes. Por exemplo, algo que não é muito citado, mas que é talvez a maior parte da obra dele, é a contenda entre Deus e o diabo. Impressionante como isso surge nas páginas a partir de diálogos que ele estabelece, né, o sertanejo, e que são muito. Ele se dilacera no meio dessas discussões. E nessas contraposições, os argumentos são mostrados de uma forma intensa, de uma forma que muitas vezes nós não sabemos a origem da emissão. Aquela polifonia sem autoria, né? Que nós encontramos também em Ulisses, de James Joyce, uma obra que nós já estudamos, que tem, aliás, há muita semelhança entre essas obras. Tanto numa quanto a outra, muitas vezes quem fala nós não sabemos, naquela sinfonia de vozes e de pensamentos. E Guimarães Rosa coloca isso várias vezes. Mas é na relação com Diadorim que nós vamos encontrar isso de maneira mais aberta. Aquele amor que surge e que se desenvolve e que é freado, e que é torcido, que ora é entendido como uma amizade, que ora é entendido como uma afinidade, ora é entendido como uma desgraça. E entre tudo isso, não é o peão, ele não consegue entender o que se passa. Ao longo da obra, os questionamentos dele, ele busca naquele mundo tão pequeno no qual ele vive, ele busca alternativas para entender. Só que os exercícios naquele mundo pequeno são tantos que aquele mundo parece se expandir diante de nós. As últimas páginas dessa obra são memoráveis, memoráveis quando então surge a descoberta. Só que essa descoberta, diante de tudo que houve naquelas centenas de páginas se torna tão pequena. Se torna, não é o leitor que chega até essas páginas finais, a surpresa da revelação, de tudo que aconteceu. Diadorim morre, e então se descobre o grande mistério, que já não tem qualquer relevância. Todo aquele amor que havia, agora então ele brota com uma fúria, com uma intensidade e com as suas explicações, mas nada disso é perto de tudo que houve até então. Uma das lições muito bonitas da nossa época, intensas, e nós vamos ver como ilustração de hoje, abertura dos nossos trabalhos, a leitura desta parte, uma parte dela, né? Através da Maria Bethânia. O som está um pouco baixo, vocês terão de erguer um pouquinho o botão do volume. Vou partilhar a tela para que juntos possamos ver.
Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberta em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu, falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele, mel, se sente a todo lambente. Diadorim, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado, coração vige feito riacho, columiando por entre serra e várzeas, matas e campinas, coração mistura amores. Tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que o diga. Teodorim tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado, amor que amei e daí então acreditei. Um Teodorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo. Aquele de Adorim, que não era de verdade. Não era. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu diria ao senhor que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota é depois. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim. No fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens. E eu ambicionando de pegar em Diadorim, de carregar Diadorim em meus braços, beijar. As muitas, demais vezes, sempre. Abracei Diadorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente.
Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Considere que você vai sair a caminhar com um amigo seu, uma amiga. É um dia primaveril, ainda que agora estejamos praticamente no verão, mas as folhas estão com aquele verde iluminado da primavera. E vocês estão caminhando juntos. Lá ao longe, uma cafeteria. Uma daquelas antigas cafeterias. Mesmo tão longe, você observa e por uma pequena chaminé, você já imagina a chaleira, a lenha cortada em pedacinhos naquele fogão, o pão que logo estará pronto da hora do dia. Algumas crianças passam pela rua do outro lado. Algumas conversam. Duas delas param para juntar algumas folhinhas. Mais próximo, uma senhora, num banquinho da praça, está lendo. pela gravidade do rosto dela e pela emoção que ela traduz com esse rosto inclinado, severo, mas pela delicadeza com que as mãos dela pegam aquele livro, você se emociona. É como se você soubesse o que ela está lendo, ainda que não tenha a menor ideia de quem possa ser o autor, sim, ou mesmo o livro. Seu amigo conversa, sua amiga conversa com você, diz coisas, conta, traz elementos. De algum lugar ali perto, desce um pássaro branco. Visto de longe, parece uma gaivota pela maneira como voa, mas ali não há gaivotas. É como se misturasse um querubim com uma gaivota. E ele vem muito devagar, é como se ele flutuasse no ar. Pela maneira como a brisa sopra, como os velhinhos lá do outro lado do jardim, com sua bocha, eles atiram e dão alguns gritos que a brisa vem, leva, traz, fazendo oscilar suas vozes, palavras quebradas. Aquele pássaro parece flutuar no meio disso, como se ele se embalasse com essas palavras. E quando você se aproxima mais dessa cafeteria, um menino vem carregando uma cesta e alguns jornais. Ele pergunta: senhor, a senhora não gostaria de ficar com um jornal? Sobrou da quitanda. Eu vendo para o senhor. E você diz: eu quero sim, me dê, eu não vi o jornal hoje. E ele alcança um jornal para você. Você dá a ele algumas moedas e quando você puxa do bolso as moedas, uma barrinha de cereais, que o garoto então pega junto com as moedas, agradece. E você, na sua alma, no seu coração, diz: foi um pagamento muito bom esse, porque de fato essa barrinha de cereal eu gostaria de ter dado a ele mesmo. E a caminhada prossegue. A caminhada é muito longa. São apenas 300, 400 metros, mas para você ela é muito longa. E você respira o ar. Já é verão, mas você está respirando a primavera. Algo no seu coração pontua sinais de agradecimento, mas isso vem como notas musicais, não como palavra. Não como um sentimento, como notas musicais. Você levanta o olhar em direção ao céu. Algumas nuvens que passam se assemelham a essas notas musicais. Se você tivesse um teclado, provavelmente faria a notação a partir do que ouve então. Vocês se aproximam da cafeteria e há uma mesinha encantadora. Junto a um pequeno pergolado florido, do mais à esquerda, alguns banquinhos de palha, frutas da estação em cestas de vime. E você convida a pessoa que está com você: vamos sentar um pouco, vamos tomar um café. Tudo isso que eu descrevi está na alma dessa pessoa. Aqueles que estudam filosofia clínica sabem que uma descrição como esta nos mostra vizinhanças. Vizinhos são aqueles que frequentam nossa existência, não são aqueles que têm proximidade, por exemplo, geográfica. Uma pessoa pode morar na porta, ao lado da sua porta, no mesmo edifício, e não ser seu vizinho. Vizinho é quem está nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas reflexões, na sua alma. E por ali passa muitas vezes. Eis a vizinhança. Pela vizinhança, nós temos acesso a muitas coisas, por exemplo, aos patamares existenciais. Sabemos como esta pessoa está, provavelmente por aproximação, em relação ao contexto de sua época. Algumas pessoas, por várias razões, atrasaram o passo, ou recuaram o passo, ou não tiveram interesse em acompanhar, ou outra coisa, e acabaram ficando muito aquém de valores, de buscas, de juízos e outras coisas característicos do padrão de uma época. Outras pessoas não só acompanharam, como foram muito além. Pelas vizinhanças, nós temos uma ideia aproximada de onde aproximadamente esta pessoa está com relação aos patamares existenciais. Por exemplo, vamos considerar o amor. Uma pessoa que está fortemente indexada ao contexto da época na qual vivemos, 2024, e dentro da nossa época, ela é tida e ela mesma se percebe como alguém que se desenvolveu conforme as melhores premissas da nossa época. Então, o amor para ela é um código de aproximação, é um código de reciprocidade, é um código de crescimento mútuo, de respeito, de solidariedade e outras coisas. Ainda que se traduza muito por elementos de posse, que são dados da anterioridade que ainda chegam aos nossos dias. Uma pessoa, no entanto, que por várias razões, e lembrem, por favor, não há aqui um melhor ou pior, são características. Às vezes, uma pessoa não pôde, por vários fatores do contexto ou dela mesma, acompanhar todas essas atividades dessa forma. Então, ela pode ter estacionado em algum lugar remoto com relação a isso. Para ela, o amor não é isso, uma posse ou um elemento de respeito. É mais uma propriedade. O amor é algo que se traduz por violência, por inveja, por ciúme, por mágoas, a tal ponto que quem está, como este há pouco que eu descrevi, pode estranhar muito e dizer, mas isso que você está falando é amor? Para esta pessoa, é. Ela está no, numa área muito remota da existência, considerando alguém que pôde, por vários fatores, se desenvolver, crescer, aprender. Mas há pessoas que ainda vão muito além dos contextos, por exemplo, do nosso contexto de 2024. Para uma tal pessoa, se você puder conversar sobre amor, talvez ela diga que o amor é um passo de afinidade para a existência. Ninguém mais pertence a ninguém, como já foi. Ninguém é posse nem propriedade de ninguém, nem mesmo da própria pessoa. Somos criaturas com alma, com espírito, com coração. Deus lá no alto e dentro de nós. Os nossos desenvolvimentos, o amor é um ato de liberdade, se assemelha muito ao voo como a transcendência. Esta pessoa está falando de algo muito avançado mesmo para os nossos dias. Então, vamos retornar agora ao passeio inicial, que estava sendo feito entre duas pessoas. Aquela primeira nos contou tudo o que ela viveu. A segunda, quando começou sua narrativa, era completamente diferente. É como se ela não estivesse fazendo aquela caminhada, como se não estivesse ali, como se não visse nada disso que contei a vocês. Está descrevendo um cenário, aliás, que chega a assustar. Como pode ser isso? Quando pessoas estão no mesmo patamar existencial, e lembrem, não há o melhor ou pior aqui, são etapas de características, conforme épocas, contextos que são variáveis, aliás. É provável que essas pessoas tenham disposições próximas. Então, uma falará sobre a nuvem, a outra entenderá o que ela está dizendo, cada uma tem seu sistema de representação sobre essas coisas. Mas estão próximas. Ainda que infinitamente diferentes, cada uma vai opinar, mas estão próximas. E facilmente observamos isso. Já pessoas que pertencem a patamares existenciais muito distintos em relação a isso, verão outras coisas muito diferentes. Algumas descreverão cenas, criaturas e contextos que farão aquele que acabou de passar ali duvidar. Ele dirá: não, não há nada disso nessa caminhada de 400 metros até a cafeteria. De onde você tirou isso? E essa outra pessoa dirá que há sim. Vamos ver pontualmente isso que eu estou falando. Primeira pessoa, então, nos contou e ouvimos a narrativa dela. A segunda pessoa diz: as latas de lixos estavam viradas e havia ratos por toda a parte. Aquela pessoa primeira não viu nenhuma lata de lixo virada. Não viu ratos por nenhuma parte. Como pode ser tão diferente? As duas caminharam a mesma trilha. Estavam juntas, aliás, conversando. De onde esta está tirando isto? Um observador atento a tudo isso, então, vai caminhando. E ele tem acesso a diferentes patamares, portanto, ele pode nos dar um depoimento sobre o que está se passando ali. E ele nos conta: olhe, o que ela está falando sobre lata de lixo virada, de fato há. Existe um outdoor ali perto que pede para que as pessoas tamponem suas latas, para que cuidem, para que não tenhamos pestes e outras coisas, como ratos pelas ruas. E há dois ratinhos perto da lata de lixo. Ah, então é isso que ela estava querendo dizer. Assim, agora ficou melhor. Esta pessoa, ela ainda nos conta mais. Ela nos diz que há uma injustiça social tremenda, que as pessoas, termo universal, são muito egoístas. Elas só pensam em si mesmas. Elas não são incapazes de um gesto de alteridade. No fundo, o que o ser humano vê na vida é apenas um espelho, ele não vê o outro, ele é incapaz de compreender. E ela se sente muito sozinha quanto a tudo isso. Bom, vamos recorrer ao nosso observador imparcial, que nesse caso pode ser reducionismo, uma vez que imparcialidade em questões assim é algo muito improvável. Mas ele nos dá o testemunho dele, ele diz o que ela está dizendo. Se trata de fato de algo que houve. No meio da caminhada, uma senhora foi muito agressiva com a outra. Ela queria sentar junto a um pequeno estrado de madeira, perto de um mezanino, e esta outra senhora, que estava muito cansada, sentou-se primeiro e disse a ela: daqui a pouco você senta, está bem? Deixa, as minhas pernas estão com cãibra, eu preciso ficar só um pouquinho aqui. Isso aconteceu, de fato. Bom, mas olhe como foi a narrativa do que nós ouvimos sobre egoísmo, sobre cada um pensar em si mesmo. Poderíamos dizer: está exagerando. Sim, mas aquela primeira pessoa que viu pássaros, viu estrelas em pleno dia também não estava exagerando. Lembre, não há aqui um certo ou errado, não há aqui um bom ou mau, não há aqui um melhor ou pior, ou mais ou menos desenvolvido. São trilhas existenciais. Como filósofos clínicos, ao acompanharmos a historicidade dessas pessoas, temos acesso aos elementos de patamares. Por onde elas estão? O que se passa? Em alguns casos, uma pessoa não verá outra que passa pela rua. Em alguns casos, certos elementos serão tão distintos que nós teremos cidades diferentes, situações diferentes, tempos diferentes, completamente. E, no entanto, tudo se passa no mesmo lugar. E para quem vê de fora, da mesma maneira. Mas dizer que é da mesma maneira é simplesmente arruinar a própria existência. Pois uma pessoa que vivencia essa caminhada da primeira forma e vivencia essa caminhada até a cafeteria daquela segunda forma, elas constroem, criam, reproduzem, fazem elementos, se associam a eles, se afastam deles de maneira completamente diferente, gerando novos e novos episódios, novos e novos fatores. Quando a física, em especial a física quântica, coloca possibilidades como os multiversos, os vários mundos, etc., o que acabei de descrever são vários mundos. É muito provável que já tenhamos esses vários mundos agora mesmo. E não é preciso convidar um amigo para ir até uma cafeteria. Às vezes nós temos esses vários mundos dentro das nossas casas, com pessoas com quem convivemos, que vivem determinados fatores e coisas e nós outras. Um quadro florido com flores e uma cesta para alguns será transcendente, será belíssimo, inspirador, um convite para ir até o jardim, tomar um chá, ler um bom livro. E para outros será melancólico, triste, o anunciador de que as flores desaparecerão em breve. De fato, é provável que para cada um seja assim, ou que tenha vizinhanças como estas. Os vizinhos, em geral, precisam, para poderem ter sustentação, para poderem prosseguir na vida de uma pessoa, de outros vizinhos correlatos. Sozinhos, eles são muito frágeis, e é improvável que a pessoa possa vivenciar determinada realidade. O que vai fazer com que a pessoa se sustente em uma determinada realidade, provavelmente, é a vizinhança em composição, conversando em composição. Isso pode ser tão forte que vizinhos que destoem disso terão imensas dificuldades de ir até este lugar, esta situação, e encontrar acolhimento ali. Por exemplo, se você se construiu como uma pessoa de paz, uma pessoa de harmonia, uma pessoa que procura os melhores elementos para a vida, ama a vida, gosta muito da maioria das pessoas com quem convive, procura realizar suas coisas com conhecimento, valores, etc., é muito improvável que certas questões e coisas consigam chegar até seu mundo. Até eventualmente podem chegar. E poderão se afastar disso com a mesma velocidade com que chegaram. É, se alguém chega nesse mundo querendo semear intrigas, divisões e outras coisas mais, que acolhimento você dará a isso? Nenhum. Você está muito ocupado construindo, cultivando o seu jardim de flores para querer uma vizinhança desta natureza. Não quer dizer que ela é má, que ela é ruim, que a sua vizinhança é melhor. Não. Só quer dizer que é tão diferente que fica muito complexo que tenha acolhimento. Bom, mas nesse caso, então, se é diferente, não haverá uma interseção? É evidente que não. Muitas diferenças são complementares, muitas diferenças são necessárias, muitas diferenças são transcendentes e algumas não. Então, como sabermos quais terão esse acolhimento? Uma maneira de sabermos é observarmos os patamares existenciais. Se você, durante a trajetória da humanidade e a sua, alcançou as melhores premissas de uma época como a nossa, é improvável que alguém bateu no seu carro no supermercado, você vai descer armado e vai disparar o revólver contra essa pessoa. É muito improvável. Todo o seu código de vizinhanças que frequentam sua vida dizem que não há lugar para uma vivência como estas, mas muito diferente é para alguém que se alimentou com certas toxicidades, com certos elementos de violência, e acha que isso é um princípio de justiça razoável numa situação como essa. De qualquer maneira, esses mundos se constroem. E, de qualquer maneira, eles vão muito além. Uma indicação para uma pessoa que, por qualquer razão, esteja num patamar existencial que ela não gostaria de viver, que ela percebe que não tem muito a ver com as disposições e prerrogativas mais íntimas. Uma das maneiras, e não é a única, mas uma das indicações, é convidá-la a frequentar vizinhanças que, por diferenciação, são, segundo essa trajetória, um pouco melhores. Isso não é um elemento simplesmente mágico que mudará tudo instantaneamente. Mas as mudanças que começam a ocorrer já traduzem elementos para a alma que são quase imediatos. Por exemplo, na pesquisa historiográfica da pessoa fica claramente concebido que para ela pequenos vasos de flores funcionarão provavelmente como pequenas chamas de velinhas que iluminam espaços muito escuros da vida dela. Então, pequenos vasos de flores. Ao invés de determinados filmes que ela vê, outros filmes mais suaves, mais brandos, que têm mais a ver com ela. Ou seja, aproximamos determinadas vizinhanças historiograficamente com os cuidados dos ajustes e afastamos gradativamente outras. Isso quando possível. Nem sempre será possível. Às vezes o contexto impede. Quando o contexto nos propicia essa possibilidade, a própria pessoa, o exercício de aproximação, o exercício de ajuste, essas vizinhanças não são pedras que colocamos e elas ficam paradas ali. Elas conversam entre elas. Um vasinho de flor precisa de água, precisa de luz, precisa de cuidados. E ele não pode ser colocado em cima de livros, vai molhar seus livros. Então, os vizinhos, eles conversam entre eles. E esses ajustes, eles são diários. E eles são praticamente para toda a vida da pessoa. À medida que ela vai adquirindo o hábito de uma outra vizinhança, de outra forma, provavelmente ela começa a mudar seus elementos. Começa a ver outras coisas e deixa de ver certas coisas. Tudo isso precisa ser feito necessariamente com um estudo diligente, com responsabilidade, com muitos cuidados técnicos, humanísticos, espirituais, de uma caminhada que às vezes é muito difícil ser feita. É uma tentativa nesse sentido, não é uma promessa. Há muitas intempéries que podem surgir pelo caminho.